Política.
E hoje, na quinta e última reportagem sobre o Pacto pela Melhoria dos Serviços Públicos, lançado ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, em resposta às manifestações de junho, nós vamos falar de um tema que não avançou: a convocação de uma constituinte exclusiva para a reforma política. Quem tem mais informações é a repórter Amélia Gomes. Boa tarde, Amélia.
Boa tarde, Vinícius. O pacto mais polêmico apresentado pela presidenta Dilma Rousseff para atender às reivindicações populares das manifestações de junho de 2013 não saiu do papel. A proposta de reforma política por meio de uma constituinte exclusiva e que seria submetida a um plebiscito popular não vingou. Pela proposta da presidenta, os brasileiros deveriam opinar se queriam alterar, por exemplo, a forma de financiamento das campanhas e a possibilidade de o voto se tornar facultativo. A proposta de emenda constitucional de autoria do deputado federal Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, que deu sustentação ao pacto no Congresso, está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Numa tentativa de pressionar o Congresso para a aprovação da reforma política, mais de 250 movimentos sociais se reuniram em uma campanha popular pedindo a criação da Assembleia Constituinte Exclusiva para analisar as mudanças na legislação do país. Como ressalta o secretário nacional do plebiscito Constituinte Já, Lucas Pelissari.
Na verdade, o que a gente tem é um acordo com a proposta do Executivo, que está dentro desse pacto, né, que é uma constituinte exclusiva para a reforma política. Como a base do governo no Legislativo, a base parlamentar do governo, foi contra essa proposta do Executivo, nós, movimentos sociais, decidimos nos organizar e fazer o plebiscito por nós mesmos, um plebiscito de caráter popular, sem validade legal, mas que pode ter uma validade política, né? O que a gente avalia é que o próprio sistema político e essa própria base de alianças, né, essa própria coalizão dentro do governo hoje, não permite que isso passe. Não apoia as reivindicações populares, os interesses populares mais amplos, né?
A proposta de uma constituinte exclusiva para a reforma do sistema político propõe que os responsáveis pela alteração na legislação do país não sejam os parlamentares, mas sim membros da sociedade civil, o que na avaliação do cientista político Fábio Vanderlei é uma utopia.
Pode ser dito a favor disso é que dificilmente nós vamos ter uma reforma consequente se nós nos basearmos pura e simplesmente na expectativa de desempenho daqueles que são, afinal de contas, beneficiados pelo sistema que está aí, que são os políticos, os parlamentares, etc., que já integram o legislativo brasileiro. Mas, por outro lado, acho que não há muita razão de esperar que o nosso eleitor desatento, desinteressado em questões políticas em geral, passível de se deixar influenciar quanto a isso por manifestações meio desorientadas como as que nós tivemos ano passado, etc., que daí possa resultar a eleição de uma constituinte que seja adequadamente qualificada. Então, acho que se justifica um ceticismo geral quanto à ideia.
Já na avaliação do filósofo e colunista de política, José Cuiava, a criação de uma constituinte exclusiva para a reforma política brasileira é um grande passo da democracia.
Constituir a sociedade civil para que ela participe do plano maior de governo do país, da nação, é uma forma de ampliar a democracia. Então, para mim está claro isso. Essas duas medidas, tanto a constituinte como agora o decreto, elas se fazem na perspectiva de ampliar o conceito e a participação democrática. Ou seja, uma democracia viva, ou aquilo que o Donner diz, uma democracia substantiva.
Outra proposta do Pacto pela Reforma Política foi a de tornar corrupção crime hediondo. O projeto já foi analisado pelo Senado, mas está parado na Câmara, pronto para ser apreciado pelo plenário da Casa. Vinícius?
Muito obrigado, Amélia Gomes, pelas informações.